irmãos, vamos ficar em pé ainda, por favor. Vamos receber com muita alegria o nosso missionário Moisés de Oliveira. Amém? Vamos receber com alegria o nosso querido pastor. Quem foi abençoado ontem de manhã, aí dá glória a Deus. Quem foi abençoado à noite, aí dá glória a Deus. Ué, vocês não foram abençoados à noite, não? Ué, vocês dirigem igreja e lá não foi abençoado, não? Ah, eles não vieram aqui, é por isso, missionário. Quem foi abençoado ontem lá na sua igreja, dá glória a Deus. Eita, nós, dificuldade de entender.
Aleluia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Saúde, paz e prosperidade. Vamos orar? Aleluia. Espírito Santo, Tu és o dono da nossa vida. Tu és o Senhor do nosso coração. Tu és o pastor da igreja. E nós estamos debaixo da Tua vontade. Que o Senhor continue se movendo, fazendo o que lhe agrada. Que esta manhã seja uma manhã especial, uma manhã marcante para todos nós. Fale conosco, ministra no nosso coração. Nós te agradecemos pela oportunidade de sermos cooperadores do Evangelho, junto com o Espírito Santo. Nós somos privilegiados por termos a oportunidade de cumprir o Teu chamado diante do Teu povo. Espírito Santo, que esta manhã nós saiamos daqui projetados para um novo tempo, para novas expectativas, sonhos, projeções. Eu clamo pela vida de cada precioso pastor e suas famílias, as pastoras. Eu apresento agora diante da sua presença os seus lares, seus filhos, toda a sua vida espiritual, emocional. Cobre este lugar, que as nossas famílias estejam protegidas pelo sangue do Cordeiro, que a tua presença flua de uma maneira sobrenatural nesta manhã, e nós consigamos entender o propósito do Senhor para a nossa caminhada dia a dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode assentar, queridos. Pode assentar. Aleluia. Vocês que estão longeão assim, chega mais para cá. Feiura não pega. Feiura não pega, mas beleza pega, né? Dá um salto aqui para frente, os pastores. Vamos sentar aqui perto, para a gente ter um tempo de compartilhamento produtivo nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Antes de ler a palavra, quero, hoje à noite ainda estarei aqui ministrando, mas talvez não verei todos vocês. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a missionária Ruth pelo convite, pela honra de estar aqui. Sempre estar aqui sempre é uma honra, um privilégio estar nessa casa ministrando, ainda com a lembrança muito forte do nosso apóstolo. É meio estranho, né, Fabiano? Estar aqui e não ter a presença física dele, né? Mas a memória e o legado continuam, né? Estar aqui é muito bom. E é uma honra. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, mais de 100 igrejas aqui no DF, no entorno. trabalho que tem sido feito. Vocês são valentes, corajosos, homens e mulheres de Deus, que Deus levantou para ser uma resposta nesse estado. Continue firme, continue caminhando, porque a Bíblia diz que mesmo depois de um penoso trabalho, ele verá o fruto desse trabalho. E Deus te chamou, e Deus te elegeu. Segundo a palavra de Deus, Deus te elegeu segundo a sua presciência, né? Então, Deus já conhecia você desde o ventre da sua mãe, e ele te chamou. Eu quero compartilhar algo com vocês aqui hoje. Eu quero que você entenda o começo, para a gente chegar a um momento que a gente possa orar e compartilhar de um momento de oração aqui no final. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Levítico, capítulo 6. É um texto muito conhecido. Levítico, capítulo 6. Levítico 6, a partir do verso 8. Verso 8. Vamos lá. Levítico 6, verso 8. Está ali, né? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá. Está escrito aqui, o fogo ficará no altar à noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Versículo 10. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e calções de linho sobre a pele nua, ou sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este, depois despirá suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, um lugar limpo. O fogo sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Amém. O meu pai, ele, aos 9 anos de idade, eu tinha terminado, 8 anos de idade, eu fui alfabetizado em casa e fui para a escola já alfabetizado. Então, 8 anos de idade, eu já lia bem. E ele me deu um presente, que foi uma Bíblia de estudo. Eu tinha 9 anos de idade. E ele falou assim: você tem que fazer como eu faço, ler a Bíblia todo ano, a Bíblia inteira. Eu comecei a ler. E na minha primeira leitura bíblica, quando eu chego no livro de Levítico, primeira vez lendo a Bíblia, aos 8 para 9 anos de idade, o livrinho complicado. Rapaz, ler Levítico e Número é um negócio, né? Que quando você não está com sono, eu fico vendo um monte de gente falar que está com insônia e não consegue dormir. É só pegar a Bíblia e começar a ler genealogia. Você dorme rapidinho, não é? E confesso a vocês que quase 30 anos depois, Levítico continua sendo complicado. Eu comecei a entender um pouco melhor Levítico depois que eu li Hebreus. Porque a interpretação da Bíblia é Jesus. Gostei de entender que Jesus é... Os teólogos gostam de falar de hermenêutica. Jesus é a hermenêutica da Bíblia. Se não passa por Jesus, está errado. Aí ficou mais claro. E o escritor de Hebreus falou assim, tudo que está na antiga aliança, ou na primeira, eu gosto desse nome, primeiro testamento, não gosto que fala em velho testamento, eu gosto de primeiro testamento. Porque o segundo não anula o primeiro. O escritor de Hebreus fala assim, tudo que está no primeiro testamento é a sombra do que devia ser. Aí, quando eu li isso, eu falei assim, então, sombra é a projeção de algo. E quando você lê o livro de Levítico, é as regulamentações de Deus para tudo. É o código de processo da Bíblia, né, Marco? É o código de processo. Levítico é o código de processo. É o código de como você vai entender a constituição da nova terra. E tem muitos detalhes. Você pode ver que Deus... Tudo em Levítico aponta para o quê? Tudo. Tudo aponta para uma coisa. Deus regulamenta tudo para que ele possa andar com o seu povo. Ou seja, Deus anda conosco sob medidas de regulamento. Por isso que lá na frente ele diz, se vocês ouvirem e derem atenção e cumprirem os meus estatutos, virão sobre vocês essas bênçãos e acompanharão. Está falando de procedimento de vida. E aí, aí vai dividindo. Você pegar Levítico, uma vez eu tive uma aula do livro de Levítico, o professor desmontou o livro de Levítico na minha frente, que eu fiquei assustado. E começou a explicar. Mas esse capítulo, e como nós estamos falando para pastores, líderes, chama a atenção para algo que, se é a sombra, eu tenho que descobrir qual que é a realidade disso aqui. Em cima... Do versículo 8, vai ser a lei para os pecados voluntários, aquele negócio que o povo fazia porque queria. Agora, embaixo, a partir do versículo 8, fala assim, a lei do holocausto. Aí, nós já vamos partir para uma prática diária dos sacerdotes. Enquanto o outro lá pode, por mais que a nação tenha 3 milhões de pessoas, nós vamos tratar de uma coisa esporádica, pecado de morte, o homicídio, o estupro, o adultério, o roubo de propriedade, a invasão de propriedade, esses pecados voluntários. Lá tem uma regulamentação dizendo, se isso acontecer, faz isso. Agora, o holocausto era uma prática diária. Você começa lendo que o holocausto tinha que queimar da noite, fim da tarde, até amanhã do outro dia, de 6 a 6. E depois, durante o dia, ele tinha que se manter aceso para queimar as gorduras das ofertas pacíficas. Ou seja, se tinha uma área do tabernáculo que funcionaria o dia inteiro, 24 horas, era o altar do holocausto. E ele está ligado ao quê? À vida pública. Porque o altar do holocausto está no pátio. Então, você entrava no tabernáculo, tinha o altar do holocausto ao lado, a pia da purificação, que era feita de bronze, o altar que era enorme, tinha que ser grande, porque às vezes um holocausto era um boi, e esse holocausto não é simples. Mas lá dentro, vamos supor que é mais ou menos igual está aqui a catedral. Tudo aqui é o pátio, lá é a tenda, igualzinho está aqui. Só tem uma diferença. Naquele cômodo tem dois, naquele espaço tem dois cômodos, o santo lugar e o santíssimo lugar. Mas teoricamente todo mundo que vinha não via aquilo ali. Aquela parte era uma parte, vamos dizer assim, mais privada, mais particular dos sacerdotes. O que acontecia lá dentro não era de acesso público, mas o que acontecia aqui fora era de acesso público. Então, a primeira coisa que Deus vai ensinar para nós, ministros e sacerdotes, que antes de chegar no Santo e Santíssimo, que é o lugar da intimidade, eu passava pelo pátio. Ou seja, esse pátio fala de uma vida pública, as pessoas ficavam no pátio, o público tinha acesso ao pátio. Então, o que acontece lá dentro passava por aqui fora primeiro. Ou seja, antes de eu ver a glória, eu via as pessoas. Então, Deus está dizendo que existe uma ordem. A ordem não é de lá para cá, é daqui para lá. Por mais que hoje essa ordem parece que esteja invertida, muitos ministros querem viver uma vida de lá para cá, mas a vida é daqui para lá. Ou seja, eu tenho uma vida pública que vai me levar a uma vida de glória. Você está podendo compreender comigo? E esse holocausto era complicado, porque o holocausto tinha que queimar tudo. Tinha que queimar a gordura, a pele, o couro, as vísceras, o osso do animal, até tudo virar cinza. Por exemplo, se você for o primeiro ato de Salomão, no alto do monte, ele matou 1.000 touros. 1.000 touros. Eu estive num frigorífico de ponta da minha região, e o camarada falou que eles conseguem fazer o processo todo de matar o boi e deixar ele pronto para distribuição em um dia. O máximo que um frigorífico de ponta que eu conheci conseguia é 100 bois por dia. Agora, com máquina, com que o boi é pendurado por um gancho, vem uma serra e corta os 4 patas dele, e ele toma um tiro de pistola de ar na cabeça, então morre na hora. Lá não, lá era na machadada. Aí tinha que vir alguém abrir o touro, partir ele em 2 bandas e deixar queimando. Se um frigorífico consegue matar 100, quantos que manualmente conseguiria-se naquele tempo? Alguns estudiosos dizem que Salomão ficou 3 meses matando esses bois. Porque não tinha o alto que Salomão sacrificou só tinha 3 grelhas. Então era de 3 em 3. Então tinha que matar, queimar, esperar, queimar tudo. Tira, faz todo esse processo, volta com o touro novo. Então o holocausto era uma prática diária. Isso aponta para quê? E aqui que a gente precisa começar a entender. Por que que alguns irmãos e irmãs, eles se fadigam na caminhada do seu ministério? Por causa exatamente de uma rotina repetitiva de disciplina que é necessário e exigido de nós, que se nós não ativermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, não vai ficar completo. Então, eu vejo muito pastor dizendo assim, eu já vi muita pregação, pastor, toma cuidado para você não cair na rotina, mas a nossa vida é uma rotina. E é uma rotina repetitiva. Imagina você, eu vou tentar fazer uma comparação do que a gente vive hoje com o que está escrito aqui. As pessoas se cansam, elas, às vezes, o que dá o cansaço é a repetição sem perspectiva. Mas isso falava de quê? De uma rotina diária que tinha que ser praticada para que a glória de Deus continuasse sobre Israel. Então, isso tinha a ver com o quê? Com a presença de Deus. Nós gostamos de coisa nova, mover novo, vinho novo, unção fresca, gostamos disso tudo. Mas isso também está debaixo de uma rotina que eu, como ministro e vocacionado, tenho que manter para que a glória de Deus continue se movendo sobre o meu ministério. E onde é que muitas pessoas... Porque ele cansa disso aqui. Então, pensa comigo. Agora que vai entrar um outro pensamento mais profundo, eu quero que você pense comigo, todo dia. Veste sua roupa, coloca a lenha, coloca o holocausto, vai embora para casa, deixa aquilo queimando. No outro dia você volta, você põe sua roupa sacerdotal, tira a cinza, aí vai para um lugar, tira a roupa, coloca outra roupa, pega a cinza, leva para fora do arraial, joga a cinza lá fora, volta. Tira aquela roupa, coloca a lenha, tira aquela roupa, bota outra roupa, coloca aquela lenha, deixa as gorduras queimando, 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 terminou de queimar, tira a cinza, tira a roupa, coloca no balde, leva lá fora, todo dia, toda hora, toda semana, de segunda a domingo, inclusive até no sábado funcionava isso, todo dia. Então, o sacerdote tinha uma consciência que era o quê? Eu tenho que fazer isso todo dia. Porque se eu não fizer isso, vai haver uma reprovação de Deus sobre a congregação de Israel. Porque aquele holocausto, ele queimava diante de Deus para toda a congregação todos os dias, representando a expiação do povo. Ou seja, era a intercessão pelo povo. O sacerdote tinha um papel de manter aquilo todos os dias. Agora vamos ver onde começou essa história. Essa história começou no bezerro de ouro. Quando o bezerro de ouro foi construído por Arão, Moisés desce, dá aquele nervoso nele, ele quebra as tábuas e fala: quem é com Deus e comigo, vem aqui. Aí todos os levitas vão. Pega a espada, entra na tenda, mata seu pai, mata sua mãe, mata seu irmão, mata seu parente, todo mundo que está ligado a você, que adorou o bezerro de ouro, enfia a faca sem dó. Os caras vão, os caras têm sangue nos olhos. Vai, vai, matou, que não sei, tem o texto que fala quantas pessoas morreram naquele dia. Aí Moisés fala assim: hoje vocês, levitas, se consagraram ao Senhor. Promoveu eles. Meu irmão, se ele soubesse a promoção que ele estava recebendo, eu acho que eles tinham dado linha ali naquele dia. Aí, depois de muito tempo, Deus chega: Moisés, está na hora agora, antes de entrar na terra, nós vamos definir como vão ficar as tribos. Beleza, todo mundo lá, os chefes das tribos. Ó, tribo de Dan vai ficar em tal lugar, tribo de Issacar vai ficar em tal lugar, tribo de Efraim, Manassés, tal lugar, tribo de Levi, tribo de Rubem. Ô, chefe, e nós? Ah, vocês, levitas, não têm posse, não. Vocês não têm posse, vocês não têm herança, vocês não vão ter terra. Eu, o Senhor, serei a herança de vocês. Pensa nisso. Você viveu uma vida sem perspectiva de futuro. Levita não tinha previdência. Levita não tinha plano de carreira. E hoje, a igreja representa a tribo de Levi, e nós, pastores, somos sacerdotes no meio do povo da nova aliança. É a mesma coisa para nós. E hoje eu fico vendo pastor querendo o quê? Ter carreira. Sabe qual que é a segurança que você tem para sua vida, meu irmão? A unção que está sobre você, a única coisa que te garante é isso. É a única coisa que te garante. Eu quero ser que nem Abraão, não tantos anos, né? Senão eu vou perturbar muita gente. Mas a Bíblia diz que Abraão faleceu farto de dias, ou seja, com saúde. Mas essa é a única garantia. E é aí que muita gente esmurece no meio da caminhada. Hoje, há uma mensagem sendo pregada em volta do mundo para que os pastores... que conseguirem dividir sua atenção entre sua vida secular e a igreja. Ótimo, isso é excelente. Se você conseguir esse nível, está maravilhoso. Mas mesmo assim, você que foi chamado, vocacionado por Deus, tem que saber qual é as suas prioridades. Isso tem que estar bem claro para você. Imagina essa repetição. Isso é enfadonho, gente. É enfadonho. Todo dia que eu levanto, que eu penso o seguinte: rapaz, hoje eu tenho que orar. Hoje eu tenho que ter um tempo com Deus, eu e Deus, fora da multidão. Eu confesso a vocês, tem dia que eu levanto, não estou querendo muito orar, não. Não sei se eu sou o único ET aqui, mas vontade nenhuma. Se eu pudesse falar, Deus não quer falar nada com o senhor, se o senhor quiser falar comigo, fala, mas eu não quero falar com o senhor. Não tem nada para falar. Entendeu? Mas eu vou lá. Por quê? Porque eu tenho que colocar a minha lenha no altar, tenho que colocar meu sacrifício, aquilo tem que queimar, porque tem um povo que depende daquilo que eu estou fazendo. É isso que recai sobre os meus ombros. Agora tem outro negócio também. Vocês estão esquecendo de um detalhe. Essa rotina pública e diária é no deserto, filho. É no deserto. Te pergunto, onde nós vamos arrumar lenha todo dia no deserto? Outra coisa, as fazendas não têm giro do deserto. Porque os bichos que saíram do Egito, agora tem que criar um ciclo de reprodução tão perfeito, porque é todo dia, filho. É todo dia um boizinho que vai para o matador. É só se fazer o cálculo aí, alguém faz o cálculo para mim rapidinho de quantos touros, só desse sacrifício, 40 anos, são 365 touros, vezes 40, é só olhar quantos touros tem que ter para os 40 anos, só para esse sacrifício, todo dia. E a lenha? Estamos no deserto de Sim, já, é só pegar o Google Earth aí agora, quem tem... Dá uma clicada hoje, se naquele tempo era melhor, imagina hoje. Dá uma clicada no Google Earth aí depois e vê lá. Península do Sinai, deserto de Sim, passando por Mara. Vê aquele ciclo que eles andaram ali 40 anos. Vê quantas florestas tem ali. Só você fazer a pesquisa. 14.600 bois, só para esse sacrifício. Oi? 365 dias. Todo dia um boi tem que morrer. Fala para o seu irmão. Aquele ditado, fala aí para o seu irmão. Aquele ditado que você tem que matar um touro por dia. É verdade. É verdade. É um touro por dia. Você matou o seu hoje, ele está mugindo para você amanhã. Já está preparadinho. Mas aí qual que é a questão? Onde nós vamos arrumar lenha no deserto? Isso é chamado. Imagina eles, passava de pé de cada cidade, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Irmão, o povo israelita era o maior devastador de floresta que tinha, eles não podiam ver uma árvore. Moisés, achamos uma floresta, arranca tudo, porque nós precisamos de lenha. O que é? Ainda bem que não tinha o Ibama, o pastor Silvio está dizendo aqui. Imagina Israel, o povo tinha até medo, porque vinha lá 3 milhões de pessoas, o que vocês precisam? Nós precisamos de madeira. E às vezes nosso chamado é isso aí. Nós estamos no meio do deserto, sem nenhuma floresta, sabendo que temos que queimar lenha todos os dias. E aí eu vejo porque muita gente desiste, porque ele olha para um lado, olha para o outro, não vê floresta nenhuma, ele só vive pelo natural. Só vive pelo natural, e aí a coisa cansa. Continua comigo. Outro trabalho diário que ele tinha que ter. Porque a gente lê, eu já fui em tanto congresso, irmão, já fui em congresso de mulher, já fui em congresso de homem, congresso de jovens, que o tema era esse, o fogo arderá sobre o altar. A vida toda, e falaram para mim assim, não deixa apagar, a gente até cantava, né? Não deixa apagar o pavio que fumega, né? Isso é só para gente antigo, né? É, não é da sua época, né? Sua época é Castelo Forte, é mais para trás um pouquinho. É um pouquinho mais para trás. É, vai mexer com quem está quieto. Aí, o que acontece? É, as pessoas sempre falavam, tem que ter fogo, tem que pregar, aí chamava a gente para frente. Quem quer manter o altar aceso? E a gente ia, ficava lá recebendo. Depois eu comecei a analisar, rapaz, esse negócio do fogo não poder apagar, esse negócio dá trabalho. Esse negócio dá trabalho. Irmãos, eu por exemplo, nós temos no prédio da igreja duas reuniões por semana. Fora as outras reuniões, escola, treinamento, célula, que eu tenho que fazer toda semana. Por exemplo, eu perdi a celebração ontem e a URCE hoje. Mas eu tenho que ir embora amanhã, porque a reunião mais importante para mim hoje, como pastor da igreja, não é nem o domingo, nem a segunda, é amanhã, a minha célula. Eu tenho que estar nela. Aí, o povo fica olhando para você, cara. Eu quero falar uma coisa, você pode ter arrebentado domingo passado. Se você não arrebentar o próximo domingo, você já está ruim já. Porque existe um povo que precisa ser alimentado toda semana. E quem aqui já foi para a igreja? Fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade. Quem aqui já foi para um culto querendo não estar lá? Você vai assim, ó, arrastado. Você olha o louvor, nada te move. E você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí vai, Deus é tão gracioso que é aquele dia que Ele mais te usa. Aí o dia que você se preparou, jejuou, quase morreu, o olho ficou fundo, não acontece nada. Eu falo, tem hora que... Eu falo assim, tem hora que Deus é esquisito. O humor de Deus é uma maravilha. Um dia eu fui para a igreja e falei, Senhor, podia um discípulo levantar falando algo que tinha uma palavra que Deus deu-lhe a hoje? Nesse dia ninguém tem palavra. Eu até sei o que, é que eu quero falar, mas eu não gosto de falar. Aí chegava lá, acontecia as coisas. Falei, meu Deus, isso é muito esquisito. Aí ele falou assim, é para você entender que é pela minha graça, não pelo seu esforço. Porque o dia que você faz tudo e dá certo, você vai achar que é o seu preço que trouxe a minha glória. Então, eu estou fazendo isso para você entender que o seu preço para mim é só para você, porque a minha glória é pela minha graça. E as pessoas têm dificuldade com isso. Eu, depois que eu descobri isso, eu relaxei, entendeu? Eu fiquei mais em paz agora. Agora, a lenha, você tem que achar, como é que você acha lenha no deserto? Eu coloco isso como um ministério pastoral. Você tem que achar uma lenha todo dia para colocar no altar, e é complicado. Muitas vezes você está no deserto. Eu admiro Salomão. Né? Agora, é fácil admirar Salomão, gente. O cara com o dinheiro que tem, com o palácio que tem, o pai deixa tudo pronto para ele. Se Salomão tem um negócio de sobra, é tempo. Tanto que em Eclesiastes 3, ele começa a tempo para todo propósito. O cara, Salomão é demais, tudo para Salomão, e ele era filho de Davi mesmo, tudo para Salomão e Davi virava mensagem, tudo. Salomão ficou observando o ciclo das formigas por uma estação, gente. É ou não é verdade? Vai ter com a formiga preguiçosa, por quê? Porque no verão elas trabalham para juntar no inverno e comer. Ou seja, o cara viu uma colônia de formiga trabalhando o verão todo, são 3 meses, e depois viu uma colônia de formiga se juntando dentro de uma toca por um inverno todo. Ou seja, ele tem tempo, velho. Mas tudo virava mensagem. Davi sentava, ficava olhando as paisagens. Aí ele, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Tudo virava uma mensagem. Esses caras são demais. Mas às vezes na sua vida não aparece formiga, nem pardal, nem andorinha. E o povo está lá te esperando. O povo está lá te esperando. Irmão, e o povo não quer nem saber. Quando você está no púlpito, ninguém mede o relacionamento que tem contigo. As pessoas só medem a unção que está sobre você. Você tem que ter esse entendimento. Ninguém mede. Ninguém, quando você está lá, meu pastorzinho querido, minha pastora amada, eles querem saber, vai sair água desse negócio aí hoje ou não vai? Porque as pessoas largam tudo, casa, fazeres, na expectativa de que você tenha a palavra de vida eterna para dar a elas. E é por isso que eu vejo muitos irmãos desfalecendo, porque essa é a lenha de todo dia. Às vezes eu levanto lá em casa, e a Jaque fala assim, amor, está tão cedo que você está levantando. Estou indo procurar lenha, que hoje eu tenho que queimar. Tem dia que Deus é bom, ele dá uma lenha de reserva, né? Ele dá umas lenhas de reserva, né, mano? Você junta a lenha para uns 3 dias, aí você já fica... Mas quando a lenha vai acabando, você fala, meu Deus do céu. Mas aí eu vou entrar numa outra situação. Qual que era a ordem de Deus? Deus fala assim, terminou de queimar essa lenha, ela virou cinza. Então tira para colocar uma lenha nova. Eu sou mineiro, gente. Se tem um bom mineiro fala, se tem um troço que eu estou acostumado é com fogão a lenha. E minha primeira experiência com fogão a lenha na roça foi o seguinte. Dona Maria, a mãe do meu cunhado, estava na roça com eles, na fazenda deles. Ela falou, Moisés, eu estou com muito a fazer aqui, você bota o fogão aí para funcionar para mim? Eu falei, ok. Fui lá, irmão, já tinha um depósitozinho de lenha. Trouxe um feixe de lenha, chuchei aquele negócio no fogão e estou lá tentando fazer aquele negócio pegar fogo e não pegar fogo de jeito nenhum. Ela falou, ô, meu filho, não vai pegar. Você tem que tirar a cinza. Aí ela sabiamente virou para mim e falou, mas por que eu tenho que tirar a cinza? Ela falou assim, madeira que já queimou não queima mais. Olha a mensagem. Madeira que... E aí eu fico vendo por que outras pessoas também se cansam. Além do cotidiano, além da repetição, existe a questão também a gente querer insistir em botar fogo em coisa que não queima mais. Então, para ver um novo fogo, precisa de tirar aquilo que já queimou. E a cinza pode ser um monte de coisa, pode ser coisa que você fazia e não faz mais. Por exemplo, cinza no nosso ministério, com todo respeito, eu posso falar, porque eu nasci nessa igreja. Se tem alguém que tem autoridade para falar dessa igreja, sou eu. Eu nasci aqui. Irmãos, tem um negócio que virou cinza para a nossa vida, sabe o que é? É aquilo que um dia funcionou e a gente quer que funcione hoje. Eu me lembro quando eu assumi a igreja do meu pai viajou e eu assumi. E deu uns 3 meses de culto, um irmão presbítero, um diácono da igreja me procurou. E aí falou assim, pastor, você é um menino novo, eu quero te dar um conselho, eu já estou nesta casa há uns 20 anos, eu preciso te dar um conselho, o diácono chegou, se o senhor continuar pregando desse jeito aí, o senhor tirou muita coisa da igreja, o senhor vai acabar com a igreja. Por isso que a Bíblia diz, resistir ao diácono. E ele pulará em vós. Eu falei, aí eu preocupado novo, falei com ele, o que o senhor acha que a gente deve fazer? O senhor deve voltar a fazer aquelas coisas, sabe? E outra coisa, o povo vai embora. Eu já estou sabendo, o povo não está aguentando. Aí numa santa ceia, o senhor tem que chamar o povo à frente para a oração da libertação e não sei o quê. Eu falei, aí eu novo, sem brincadeira, eu criei naquilo. Eu falei, junto, vou acabar com essa igreja, não estou sabendo. Aí fiz uma reunião. Quando eu fiz a reunião, os irmãos falaram assim, não, pastor, pelo amor de Deus. A gente estava sonhando com um novo tempo. Mas aí eu fui para a minha vingança também, né? Porque eu sou vingativo. Cheguei numa ceia, irmão, a igreja estava lotada. Terminamos a ceia até mais cedo, o povo terminou. Irmãos, eu quero agora dar uma palavra. Eu li o texto do Gadareno. Fica de pé, igreja. Eu quero agora todos vocês que estão possuídos por demônios, coloque a mão na cabeça. Venha aqui à frente para receber a oração poderosa de libertação. O povo não foi ninguém na frente. Eu falei, oh, irmãos, o que está acontecendo? Aí umas irmãs, que as irmãs fervoram, ai, pastor, sangue de Jesus, não estou endemoniado, não. Falei, irmãs, é porque eu tenho ouvido que o que eu tenho feito aqui está acabando com a igreja, que eu tinha que voltar a fazer o que era feito antes. Expulsar demônio. Aí uma irmã falou assim: ô pastor, demônio já passou de largo. Nós não somos mais templo de demônio. Nós somos templo do Espírito. E às vezes nós queremos expulsar demônio de quem já está cheio do Espírito Santo. Sabe o que é isso, irmão? É cinza. Irmão, eu nasci, fui sustentado por uma igreja que funcionou de uma forma, mas a Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. Eu tenho que entender os moveres de Deus sobre a terra. Eu tenho que entender esse mover. Senão, sabe o que eu vou ficar fazendo? Tentando queimar, fazer o fogo queimar em cima de cinza o resto da minha vida. Olha o povo de Israel. A serpente de Moisés serviu por um dia. 400 anos depois, o que eles estavam fazendo? Adorando a serpente de bronze. Foi o rei Josias que quebrou ela? Foi ele, né? Chega e quebra ela. Agora, você imagina a fusaca que deu ele quebrando aquela serpente. Imagina, missionário Ruth. Josias chega, ô sacerdote, quebra esse negócio, queima esse negócio. Imagina que confusão que deu. Por quê? Era gente tentando fazer cinza pegar fogo. Cinza pegar fogo. A igreja, ela está crescendo, Deus está mudando as gerações da igreja. Irmãos, se você tem pastor que eu entendo, eu respeito isso, mas a gente tem que entender as gerações. Você chega lá na igreja, isso deve acontecer na igreja de vocês também, isso é normal. Eu olho para o público, tem 30% do público, eu gosto, hoje eu não trouxe porque eu esqueci mesmo, mas 30% do público que está lá com a sua biblinha de papel, eles gostam, eu gosto de bíblia de papel, eu não consigo estudar em bíblia digital, eu sou da bíblia de papel ainda. Mas quando eu olho para o público da igreja, 70% do povo não está mais com bíblia de papel, está com bíblia no celular. E do lado tem um aplicativo para conferir se o que você está falando está certo, e do outro lado tem um ícone do Google que ele está pesquisando se você não está falando bobagem. Mudou a geração. Hã? Exatamente. Tem pastor que gosta de citar dado histórico, o cara entra lá na Wikipedia, lá assim, rapidinho, olha para sua cara, conversando fiado. Já aconteceu disso, de eu ver pregador, pastor pregando, sentado, falei, rapaz, esse cara está falando um negócio aí que não é estranho. Coloquei lá no Google a mensagem dele, tum, apareceu a mensagem todinha, pronta. Até a vírgula o cara estava pregando igual. Ou seja, nós estamos cheios de ministério sintético hoje. A vara de Arão que floresce, ela dá frutos e flores. Ela exala cheiro e ainda tem conteúdo. Não é só o cheiro, tem muito ministério de cheiro. Olha que negócio cheiroso. Então, as pessoas hoje estão... não, hoje não há mais espaço para se tentar colocar o quê? Fogo em cinza. Então, o trabalho nosso é o quê? Opa, queimei ontem. O que, que eu faço hoje? Tirar cinza. E o que, que a Bíblia diz? Leve para fora do arraial. O que, que ele está dizendo? Não deixe o povo ter contato com essa cinza. Não deixe as pessoas ter contato com essa cinza. Não deixe. Por quê? Para que servia a cinza? A cinza tinha um depósito de cinza em Israel, um pequeno depósito só para uma coisa, para os dias de jejum e lamento, que eles jogavam cinza na cabeça. Ainda bem que acabou esse negócio, né, gente? Ainda bem? Já pensou, gente? Tem que enfiar a cara de cinza. Né? A gente ainda faz isso nos encontros ainda, mas tudo bem. É, mas não tem problema, ninguém vai saber de nada mesmo. Agora, qual que é a insistência? Esses dias, eu liguei a televisão e estava vendo uns programas. Eu, às vezes, quando estou assim, meio para baixo, eu vou ver programa de crente, porque eu para mim ri. Eu adoro esse negócio. Não é uma piada? Está na internet aí hoje, não sei se eu falar, dá problema, mas... Tem uns programas de televisão que é uma comédia, irmão. É uma comédia. É um negócio muito engraçado. Você vê nego pegando festa judaica e transformando em campanha. É um negócio muito engraçado. Porque agora você vai ter o envelope do Yom Kippur. Cara, o judeu vê aquilo, ele passa mal. Eu tenho um amigo que é judeu, que ele chama esse pastor de o anticristo do novo tempo. Porque as pessoas tentando... E sabe o que é o pior, gente? É ter gente que acredita nisso. É ter gente que acredita em mandinga gospel para poder fluir na bênção. Eu não tenho nada contra... Tudo que é bíblico é bíblico. Tudo que é bíblico é imutável. De vez em quando eu vejo a sua Silva aqui, o santo jejum. Jejum é jejum, está na Bíblia. Você vai contestar isso? Você vai ficar contestando isso? Agora, a rosa que quando você dormir você vai pôr no seu peito para ter paz? Eu não preciso disso, irmão. Porque Jesus já disse, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Já deu, eu não preciso disso, ela já está comigo. Tudo que provém de Deus tem na minha vida pelo poder do Espírito Santo. Eu vou vender o travesseiro do justo. Aí é doído, irmão. Aí é doído. Sabe o que é isso? É gente tentando fazer altar com cinza. E aí, qual que é o nosso papel? Queimar algo novo todos os dias. Eu fico tranquilo. Porque mesmo no meio do deserto, Deus sempre provê lenha, todo dia. Todo dia tem lenha. Eu descobri porque que muitas pessoas, às vezes, optam, e tem meu respeito, até a página 2, optam pelo ministério itinerante. Irmão, ser itinerante é bom demais, mano. É bom demais. O cara só tem que ter missionário na rua, no máximo, estourando os bons, tem 4 mensagens só. Ele sai pregando aqui no Brasil o ano todo. E o povo fica, irmão, e outra coisa, se tem um negócio, quanto mais você prega a mesma coisa, melhor vai ficando a mentira. Ele vai inventando testemunho, ele vai inventando história em cima daquela mensagem. Entendeu? Um dia um pastor me procurou e falou assim, não, Deus tem me chamado para um tempo mais eu ser livre. Por que é ser livre, irmão? Não, Deus não me quer preso a uma igreja local. Eu falei, irmão, eu não entendo você. A Bíblia fala que o justo tem que ser como árvore. Eu, por exemplo, eu tenho uma árvore em frente à minha casa que já tem 20 anos que está lá, ou seja, o que é uma árvore? Ela sempre vai estar com a raiz no mesmo lugar, você vai voltar, você pode contar com aquela árvore. A Bíblia não diz que o justo é como um passarinho saltitante, uma borboleta. É como uma árvore. Então é fácil. Por quê? Porque os caras inventam um negócio, e eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Tem hora que nós somos um bando de trouxa mesmo. Porque a gente prepara a igreja, enche a igreja, ainda paga para o cara vir fazer um monte de bobagem. Sabe quem que eu valorizo? Eu, particularmente, só levo para pregar lá na igreja que eu sou pastor, outro pastor de outra igreja, porque eu sei o que aquele cara passa. Só Deus sabe o que você passa. Está chegando o domingo, você tem que sentar, se debruçar sobre a Bíblia, você tem que chorar, clamar a Deus para uma direção para aquele povo. Eu valorizo o pastor que dia após dia tem que pegar sua lenha e colocar em cima do altar. Mais simples que ele seja, esse cara tem meu respeito. Porque ele tem que batalhar. Você vê o cara tirando foto, estou aqui agora, em tal lugar. Um dia desse eu vi uma foto de um pastor que foi lá no Morro do Alemão. Tirou foto no Morro do Alemão, aqui no Morro do Alemão. Você não pode olhar as fronteiras para fazer a obra de Deus. Ele acha que a gente é idiota, irmão. O Morro do Alemão já está pacificado no Rio de Janeiro. Não tem nada lá mais, não. Ele falou que foi pregar na Boca de Fumo. Eu já estive lá no Rio, eu vou no Rio direto. O lugar onde ele estava não é Boca de Fumo mais, não. É uma instituição social. Mas por quê? Porque esse tipo de ministério, esse tipo de chamado, precisa viver de quê? Mais de aparência do que de conteúdo. E aí é o quê? É o desafio de tirar a cinza. Então fala para o seu irmão, que está aí do seu lado, pelo amor de Deus, não tenta fazer fogo com cinza. Essa vida cotidiana do sacerdócio, essa vida cotidiana do sacerdócio, essa vida cotidiana do sacerdócio que você tem que fazer. Isso não se resume só a pastor, ao líder de célula também, ao líder de um pequeno grupo. A pessoa tem que todo dia queimar na presença de Deus. E o que está acontecendo? Nós estamos vendo uma geração, em alguma parte, de ministros que estão vivendo das cinzas, mas Deus está mantendo, o que eu preguei ontem à noite, o remanescente de pé que queima todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Não é que você tem que criar mensagem todo dia. Jesus pregava a mesma mensagem. Mais uma vez vos digo, outra vez vos digo. Jesus repetiu o que falava para quê? Para entrar na consciência das pessoas, no entendimento. Mas Jesus trazia tudo o quê? Com uma unção nova, uma unção fresca. E é isso que precisa acontecer. Agora, olha o texto, como é que é fantástico. Lembra que eu comecei dizendo o quê? Que ali diz a respeito da vida privada. E ali, se a coisa desse errado, a gente sabia, porque ele entrava com a roupa com o sininho. Se o sininho parasse de tocar, morreu o cabra. Puxa com a corda. Ali está ok. Ali corresponde o quê? Eu tenho que deixar o candeeiro aceso, manter o pão fresco todo dia, o incensário. Eu custei entender esse incensário. Custei a minha vida toda entender na Nova Aliança o que era esse incensário. Aí um dia eu fui fazer o cálculo, né? Falei, rapaz, o negócio é simples. Por que tem que ter incensário? Pega um lugar que está no deserto, que de tempo em tempo você desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, monta. Não tem muito lugar para você ficar lavando aquelas tendas, lavando aqueles negócios. Onde tinha água, você tinha que armazenar para lavar pelo menos só os utensílios. Então, presta atenção, 3 milhões de pessoas o dia inteiro trazendo o quê? É pomba, é cabrito, é boi, é não sei o quê. Aí, degola, esparge o sangue, queima o bicho, vai embora, e vim. Imagina. A sangueira que era o tabernáculo. Porque a gente só pensa tabernáculo com glória. Como é que é isso? Tudo cheio de sangue. Tudo cheio de sangue. Espalhe sangue, põe sangue. Irmão, todo mundo pensa no tabernáculo, Fabiano, glorioso. Eu pensava nesse lugar numa caatinga desgraçada. Não é? O cheiro não era bom, não. Talvez fosse só menos pior do que a arca. Que a arca foi um desespero. Não, mas, pelo amor de Deus, um ano de arca, os bichos lá dentro, fazendo cocô, xixi, vomitando. Naquela época não existia Dramin, né? Não existia Dramin. Agora, imagina o tabernáculo. O dia inteiro, sangue, víscera, sangue, pelo, pele, o dia inteiro. Então, o que tinha que ter? Tinha que ter um bruto do incensário. Porque sempre onde tem sangue pisado, morto, seco, o que, que vem, gente? Mau cheiro e o que mais depois? Mosca. Vem mosca. O incensário era para quê? Para espantar os insetos, as moscas. E se você... No deserto tem mosca. Aí você pega o seguinte, você faz um paralelo. Você lê lá na Bíblia, Beelzebu e Baal, são paralelos de chamado de Deus das moscas. O que é esse incensário para nós hoje? É oração, meu irmão. Não ora todo dia para você ver, não, vai juntar de mosca na sua vida. Sério, tem pastor que está com o ministério fedido, porque não ora. Não tem, pode chamar detetização. Então, eu estou mais esperto, por isso que todo dia eu tiro um tempinho para orar, falei, deixa eu espantar umas moscas que estão aqui, né? Senão vai dar dengue, vai dar tudo aqui, né, no meu ministério. Por isso que tem que ter incensário. Tem que orar todo dia. Aleluia ou não aleluia? Agora, se você está acostumado com podridão, fica sem orar. Está acostumado. É cada um, como diz o outro, cada um com seu cada qual, né? Agora, gente, onde a gente chega num ponto poderoso desse, que é onde eu quero estar aqui abrindo seu entendimento. Olha para esse texto. Tudo isso que eu estou dizendo condiciona o altar estar aceso. Quais as condições para o altar estar aceso? Queimar a lenha todo dia, tirar essas cinzas. Agora, um negócio que me chamou a atenção é o versículo 10. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, seus calções de linho, sobre a pele nua. Levantará a cinza quando houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto a este. Depois, ele despirá suas vestes e porá outros, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Gente, como Deus é fantástico. Olha o ordenamento do Senhor para os seus ministros. O sacerdote vestirá túnicas de linho com calções de linho. Era uma espécie de uma samba-canção gigante. Porque o linho, quando batesse contra o sol, se ele tivesse só de linho, aparecia a nudez do cara. Então Deus fala assim, bota o calção de linho, e por cima do calção, uma túnica de linho. Aí quando você for levar a cinza, você tira essa roupa e põe a outra roupa, se você ler lá nas regulamentações, é o mesmo linho. Bom, eu podia falar aqui do linho, só um pouco do linho. O que, que o linho espiritualmente representa? Linho é um tecido sem muita contaminação. Se você pegar hoje calça jeans, 60% poliéster, não sei o quê, é um tecido que tem mistura. O linho não tem mistura. O linho daquele tempo era um tecido extremamente puro. Ele não tinha contaminação, ele não tinha mistura. Então, o que Deus está dizendo? Para me servir, tem que servir sem mistura. Agora, o que é mais poderoso? Olha a ordem de Deus. O calção é de linho, a túnica é de linho. Então, a veste superior é de linho e a veste interior é de linho. O que Deus está dizendo? Guarda isso para o seu chamado. Deus está dizendo, nessa roupa, que a vida exterior tem que ser do mesmo caráter da vida interior. Senão não vai ter fogo no altar. Você compreendeu o que estou dizendo? Linho por fora e linho por baixo. É aqui que está o grande segredo do sacerdócio. A vida exterior corresponde à vida interior. Não existe. Deus podia falar assim, por baixo você coloca malha, brim, qualquer pano de saco. Não, mas Deus fez uma exigência. A roupa de baixo é a mesma roupa de cima. Não pode ter duas roupas para me servir. Esse é o critério para o fogo se manter aceso. Você pode ver que Deus vem falando do holocausto, da lenha, do tempo que queima, e por último Deus fecha falando o quê? Da roupa com que você vai fazer o serviço. Então, não era possível fazer esse serviço com outro tipo de roupa. Aleluia? Amém. Glória a Deus. Então, aí eu volto lá ao começo. A vida pública do pátio exigia que o sacerdote fizesse o quê? Tivesse a mesma qualidade de roupa por cima e por baixo. O que eu estou te dizendo isso? Porque na vida de cada um de nós, eu e você, sempre vai ter, de período em período, isso não acontece só uma vez, de período em período, ciclos, onde esta integridade será testada. E qual é a grande decepção do Evangelho? É quando descobrem que o homem do púlpito não é o mesmo do fora do púlpito. Porque no púlpito você mostra sua túnica de linho, fora do púlpito você mostra seu calção de linho. E aí quando as pessoas começam a bater e fazer a matemática de que o homem do púlpito não bate com o homem ou a mulher, eu estou falando homem, mas não é gênero, o homem do púlpito e o homem fora do púlpito não batem, o que que começa? Choque espiritual na cabeça das pessoas. Descrédito. E eu vou falar uma coisa com você. A coisa mais difícil no mundo de conseguir, sabe o que que é? Credibilidade. Irmãos, não fique só feliz quando alguém olha dentro do seu olho e fala que você é um homem de Deus. Ele está batendo no seu ombro dizendo para você assim: não me decepcione. Eu tinha um medo, sempre quando eu vi aqui um temor, o apóstolo sempre falava a mesma coisa comigo, quando a gente terminava de orar. Irmão, senta aqui, eu até tremia, ah, meu Deus, vai vir alguma coisa. Ele me sentava, olhava dentro do meu olho, segurava minha mão e falava assim: você não pode errar comigo. E ainda mais no ministério, o pastor Marcos lidar muito com o Brasil e com situações complicadas, ele sabe melhor do que eu falar sobre isso. Não importa como você começou ou tudo que você construiu, sempre vai resultar em como você terminou. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Se homens bons, a gente às vezes quando vai pregar deles... Quer ver? Põe na sua cabeça aí. Quando você vai pregar sobre Pedro, você fala mais mal ou bem, resumindo todas as mensagens que você pregou dele? Você mais levou ele para cima ou mais arrebentou com ele? Nós estamos falando de Pedro, o pastor da igreja de Jerusalém. O cara que uma pregação, 3 mil, só a primeira, 3 mil aceitou. Que dia que você pregou e 3 mil aceitou Jesus? Aí você sobe para o púlpito para meter o pau num cara desse? Pedro, a gente só lembra, às vezes, da mazela dele. A gente fala que ele afundou, a gente fala que ele negou Jesus. Mas a gente esquece que ele curou o coxo. A gente esquece que foi ele que pregou para o primeiro gentio. A gente esquece que foi ele que Jesus falou que era a pedra da edificação da igreja. Agora, por quê? Porque é assim. A sombra dele curou. Sua sombra já curou quem? Quem aqui que sua sombra já curou? Agora, por quê? Porque esse ciclo de ver, vocês recebem gente assim, eu recebo gente assim. Às vezes eu recebo, não gosto, mas recebo gente na igreja que está vindo de outro lugar para a nossa igreja. Hoje está menos, graças a Deus, mas vem. Aí você chega para a pessoa, qual que é a primeira pergunta? Por que você está vindo para cá? Eu estou muito ferido. Você está ferido com o quê? Aí eu estava no lugar e aconteceu isso. A credibilidade já era. Credibilidade já era. Porque as pessoas começam a fazer a conta. Ah, eu estou vendo as vestes de linho dele. Mas quando às vezes a gente precisa despir das vestes de linho, as pessoas vão ver que por baixo o calção tem que ser de linho. A vida interior tem que estar nivelada com a vida exterior. Porque esse serviço é o da vida pública. É o da vida pública, é o pátio. Então o nosso ministério, e isso é interessante, ele não começa no Santo dos Santos. Ele começa no pátio. E é no pátio que tem pessoas, tem convívio. O motivo de existir o Santo dos Santos é o pátio. O tabernáculo, a primeira dimensão dele foi o pátio. Depois Deus foi dando as dimensões do Santo e Santíssimo. Quando Jesus morreu, rasgou, todo mundo hoje tem acesso espiritual. Mas se o escritor diz que é sombra, ele está falando de estilo de vida. Estilo de vida. Eu vou colocar umas coisas básicas. Eu sou coerente, eu gosto de ser coerente. Você pode não crer, mas existem pastores que não creem no dízimo. Nem oferta, eles não creem. Né? Principalmente o pessoal da missão integral, eles batem muito nisso, né? Mas são os que moram nas melhores casas, têm os melhores carros. Eles não creem nisso, mas as pessoas entregam, eles têm uma vida razoavelmente rica. Mas como um pastor pode, eu estou citando um exemplo do dízimo, mas eu vou citar outro exemplo. Como um pastor pode pregar sobre dízimo sem praticá-lo? Pensa comigo outra coisa. Vamos falar de outra coisa. Como nós podemos ensinar submissão sem ser? Está vendo que a roupa de linho não combina com calção de linho? São nessas horas. Minha filha, a Maria Eduarda, me deu uma lição poderosa, uns 2 anos atrás. Eu estava sentado com ela na sala, avó. E a gente estava vendo um filme. Ela gosta de ver filme comigo. Se eu sento para ver Netflix, ela quer ver. Eu e ela vamos ao cinema quase toda semana. Eu e ela vamos juntos. Lançou um filme e a gente vai. Eu e Maria Eduarda. Agora a Giovana está fazendo 4 anos, já está entendendo um pouquinho, quer ir também. Mas não dá para ir no cinema com ela. Ela avacalha o cinema todo. Mas a Maria Eduarda, um dia eu estava vendo um filme com ela. E aí eu estava lá vendo o filme, quando eu bestei, começou a aparecer cena erótica no filme. Eu rapidamente peguei ela, tapei, não, você não vai ver isso não, minha filha. Você não está com idade ainda para ver isso. Aí eu tampei, ela ficou quieta. Aí passou, ela tirou, eu tirei a mão dela, falou, seu pai, eu sei que tem coisa feia no filme, que eu não posso ver. Mas, se você pode ver, por que, que eu não posso ver? Pergunta de criança. Pergunta de criança. E toda pergunta que eu... Todo discipulado, todo comando que eu dou para ela, por exemplo, um dia ela estava chateada com a coleguinha da escola que estava brigando com ela, perseguindo. A menina era maior, estava perseguindo ela na escola. Aí eu falei, filho, você tem que ser prudente, você tem que evitar esses confrontos, você tem que evitar essas coisas. E se ela te ameaçar, você conta para a autoridade lá, que é a professora. Mas, no fim de tudo, filho, você tem que perdoar ela, mesmo ela te fazendo mal, você tem que perdoar ela. Ela olhou para mim, você entendeu, filho? Ainda dei a Bíblia para ela, assim, ler, ela leu o versículo. Eu entendi, pai, mas aqui, me explica uma coisa, qual situação na vida você já passou por isso que você teve que perdoar alguém? Ela sempre está me pedindo, sabe o quê? Aspecto prático. E é isso que nós, como ministros da nova aliança, temos um compromisso. A gente prega muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Eu recebi um cara na igreja esses dias, ele veio para a igreja. Ele entrou no meu escritório, que ele não estava numa cela, ele estava lá, eu ia encaminhar ele para uma cela, mas aí pediram para eu atender ele, atendi ele. Aí ele contou, falou, pastor, eu estou aqui, eu quero dizer que eu estou vindo aqui nessa igreja há 4 meses, e o pessoal já entrou em contato comigo, tal, muito bom, mas eu mantive a distância, que eu queria vir, eu estou vindo, e eu vim dizer para o senhor que eu quero ficar aqui. Falei, amém. Que bom. onde é que você mora, tal lugar, e peguei o cadastro, tem uma célula assim, do líder tal, te dá o contato, dá o contato seu para ele, vai entrar em contato, ok. Mas antes de você ir, da gente orar, de eu te receber aqui, eu quero saber uma coisa, por que, que você quer vir? Vários são os argumentos. Ah, eu quero vir por causa da liturgia, eu gosto do culto. O que, que você gosta mais no culto? Então, ah, eu gosto do louvor. Ah, eu gosto da palavra. Ah, eu gosto da dinâmica de tudo. Gosto da alegria, gosto do não sei o quê. Ah, eu senti um negócio aqui diferente. Senti Deus aqui. Aí, irmão, eu fui perguntando para ele, eu falei, foi por causa dele? Não, foi mais disso, não. Oh, pastor, louvor, muito bom, gosto do louvor daqui, me identifiquei. Mas louvor, tem louvor bom em muitos lugares. Ok. Palavra também, gosto da sua palavra, respeito. Eu acho que o senhor fala com paixão, com energia, com entendimento. Mas o senhor concorda comigo que bons pregadores o mundo também tem. É verdade. Na internet, então, está cheio. Então, o que, que te fez vir para essa bendita dessa igreja? Você foi para uma célula? Não, nunca fui para uma célula. Aí começou a contar a história dele. Eu passei por isso, isso, isso. Uma pessoa extremamente ferida. A minha mulher, pastor, minha mulher, eu vou trazê-la o próximo domingo, porque eu filmei, eu gravei uma mensagem sua e mandei para ela, assistiu, gostou, depois de 4 meses, ela falou que vai vir comigo. Mas ela está há mais de 5 anos sem querer ver crente e pastor na frente dela por causa disso, 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 disso. Mas por que, que você vê, então? Se não é por causa da palavra, se eu sei que você gostou, não é por causa do louvor, não é por causa da liturgia, se não está numa cela. Por que, que você vê? Olha o que o cara me falou. É porque eu tenho vindo aqui 4 meses, pastor. E eu tenho te observado. Eu sei que hora que você chega. Eu observo como você olha e trata a sua esposa aqui na nossa frente. Eu olho como você trata as mulheres da igreja. Um dia eu fiquei ali perto da porta, passou uma menina muito bonita, mas muito bonita, você deu um abraço nela, você deu um abraço, você deu um beijo nessa menina, e eu fiquei esperando qual seria a próxima reação. Entrou uma senhora de 70 anos e o senhor deu nela o mesmo abraço e o mesmo beijo que o senhor deu na moça. Eu vejo como o senhor trata as suas filhas, quando as suas filhas estão perto de você, a atenção que você dá para elas. Então, eu decidi ficar aqui porque eu vi na vida de vocês que vocês têm valores das quais vocês pregam lá em cima. Ele disse exatamente essa frase: eu posso confiar que nessa casa o pastor do púlpito é o mesmo pastor fora do púlpito. O cara estava 4 meses me observando. Você acha que as pessoas não te observam na igreja? Você acha que as pessoas não olham? O jeito que você veste, a forma como você comunica, a forma como você trata as pessoas. Tudo isso está sendo o quê? Medido. Analisado. Tudo está sendo o quê? Pesado. E é isso que vai dar autoridade ao nosso ministério. Às vezes, a nossa maior preocupação é o quê? É ter uma mensagem poderosa. É ter uma fala eloquente. Eu quero dizer para vocês, para a sua decepção, os grandes pastores das maiores igrejas do Brasil não pregam tanto assim. Com todo o respeito. O que tem de mais na mensagem do Márcio Valadão? Às vezes eu ouço ele, dá vontade de dormir. Ela fala mansinha. O que tem de mais na mensagem do seu Abe Huber? Simples. Eu acho que o segredo está nisso, na simplicidade. Enquanto muitos de nós queremos complicar, eles descomplicam. E o evangelho é simples. Onde tem simplicidade, tem gente fluindo atrás do evangelho. O evangelho é simples, irmão. O que, que eu estou falando de complicado para você aqui hoje? O evangelho é simples. A gente fica buscando sofisticar um monte de coisa. Não estou contra a sofisticação na igreja. A igreja precisa ter, a igreja precisa ter microfone sem fio, painel de LED, tudo isso é útil. Mas, às vezes, essa sofisticação tirou a nossa simplicidade. Eu vou te falar porque que eu acho extremamente elegante. A minha esposa ama. Eu acho extremamente elegante um homem de terno. É elegante. Eu vou te falar porque que eu parei de usar terno e gravata lá na igreja. Não é porque alguém falou para mim. É porque um dia eu cheguei de viagem, vó, cheguei do jeito que eu estou aqui. Eu estava viajando, cheguei, não deu tempo de ir em casa, fui direto para o culto. Eu falei, se eu for em casa, vou atrasar. Aí aconteceu duas coisas. Primeira coisa que aconteceu, eu estava lá na porta, o louvor está acontecendo, estava lá na porta, os meninos fazendo, passando som, as pessoas começaram a chegar. Eu já estou aqui na porta, cumprimentar todo mundo comecei a cumprimentar. Aí teve uma senhora que entrou, que me cumprimentou. Depois ela voltou. Ela voltou e falou assim, aqui, rapaz. Aí eu já ganhei o dia, rapaz. Eu queria depois ter pedir ao pastor uma oração. Aí eu virei para ela e falei assim, se eu servir, eu posso orar. Ela olhou, você é o pastor? Ai, que bom, me dê um abraço, pode orar por mim? Falei, ai, que bom, por quê? Ai, porque você parece um pastor que está mais próximo das pessoas do que os outros. Aí eu parei para observar. Aí eu estou lá na porta, passou uma irmã daquelas velhinhas da igreja, olhou, pastor, mas o senhor está tão bonito, o senhor está tão mais parecido com a gente hoje. É porque quando o senhor põe aquelas roupas chiques, o senhor fica muito de longe, entendeu? Parece que tem uma diferença. Aí eu percebi aquilo, falei assim, ó, há um sinal aí. E é o maior barato, irmãos. Tem dia de culto que eu chego lá, RCE, por exemplo, eu chego igual o Fabiano está ali, sento lá no meio dos irmãos, as irmãs vão receber o pastor, eu levanto, vou lá pregar, tem gente que assusta, ué. Pastor? Tá de agente secreto? O pastor está disfarçado aqui hoje. Mas a verdade é que nós precisamos ser marcados por uma geração, sabe qual é? Para mim, o maior exemplo da Bíblia de integridade, Samuel. O cara foi criado num ambiente totalmente depravado. O menino dormia perto da arca, escutava os barulhos dos filhos de Eli com as mulheres dentro da presença de Deus. E o cara não se contaminou com isso. De integridade, santidade. O maior prazer que eu tenho é olhar para o olho de uma pessoa e ver que aquilo que ele está fazendo corresponde com a vida dele que está por trás daquilo. E nós precisamos ter esses, vamos colocar, heróis no nosso meio. Sabe que eu fico indignado hoje? Nós temos uma geração que admira mais a pessoa da internet do que quem está perto dela. Tem um amigo, um menino lá da igreja que tem outros, mas ele é fã do Ed René Kivitz. Eu também gosto. Eu gosto, é legal. É legal. Né? Mas aí ele começou a ficar viciado demais, Fabiano. Ele começou, pastor, eu vi uma palavra, não é nem Ed René Kivitz mais, Marcos, é Ed. Eu vi uma palavra do Ed hoje. O Ed é demais. Aí um dia passou um B.O., né? Foi correndo lá na igreja. Pastor, me ajuda. E tudo na postagem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê embaixo. É de René Kivitz. Aí não sei o quê no Instagram, uma foto. É de René Kivitz. Aí chegou um dia desespera, pastor, me ajuda. Quem foi? Pastor, meu casamento vai acabar. Falei, vai? Você está brincando comigo? A minha mulher saiu hoje cedo, falou que não sabe se volta para casa. Me ajuda, pastor. Falei, eu te ajudo, rapidinho, peraí. Vou te ajudar agora. O que, que foi, pastor? O senhor está ligando para ela? Não, estou entrando no Google aqui, estou procurando o telefone do Ed René Kivitz. O Ed, liga para ele. Ele vai resolver o seu problema. Tem gente que tem mais Bíblia do Silas Malafaia do que os livros do apóstolo. O CCE lá na igreja, sabe o que a gente faz? CCE. A gente faz duas coisas. O senhor entrou para o CCE, Fabiano. Ele ganha, Marcos. ele ganha na inscrição o pacote, um livro, O Apóstolo de Jesus. Ele ganha na inscrição. E ele tem que apresentar ao final do CCE um resumo sobre o livro do Apóstolo de Jesus. Se ele não conhecer a história do apóstolo, ele não vai conhecer a história do casamento. Na aula da volta de Jesus, eles têm que comprar um material anexo, que é o livro da senhora. Eles têm que comprar. Mas por que tem que comprar esse livro? Porque isso aqui que a gente acredita. Os nossos heróis estão mais perto da gente do que o que a gente. Aí você fica falando, mas o povo não me honra. A Bíblia diz, a quem honra, aquele texto diz assim, a quem você entrega a honra, será a medida da honra que você vai receber. É simples a matemática desse versículo. Então, o que Deus está levantando é uma geração de gente. Diga comigo, vestes de linho, calções de linho. Para fechar, existe um momento do ministério sacerdotal que eu quero chamar você aqui hoje para a gente orar. Sr. Raul, prepara lá uma canção para nós. Nós vamos orar juntos agora. Quando eu estava, eu perguntava a um amigo que é judeu, só que é messiânico, ele me explicou que no ministério do sacerdócio existia um ciclo das vestes. Que quando aquelas vestes, pastor Silva, estava muito usada desse serviço, que era muito sangue, era muito negócio, era uma roupa que precisava de renovação. Ela não aguentava muito tempo. Você que trabalhou um dia em uma fábrica, uma oficina mecânica que tem aquele uniforme, você sabe que de tempo em tempo eles têm que trocar, porque é graxa, rasga. E às vezes os nossos pastores esquecemos disso, que tem que ter momento que a gente tem que permitir Deus trocar as nossas vestes. Porque roupa na Bíblia representa ciclos. Por exemplo, Ana trazia para quem? Para Samuel, roupas todos os anos. Por quê? Primeiro, porque o menino estava crescendo. E segundo, porque aquela roupa que ele rodou com ela o ano todo, para o próximo ano, ela não vai servir mais. Porque o próximo ano falava de um novo ciclo, de um novo momento. Então, o que eu vim aqui, o meu espírito nessa manhã, é para a gente orar junto. Porque está começando. Faltam menos de 60 dias para Deus abrir um novo ciclo para nós. E 2018 será um ano de muito trabalho. Muito trabalho para o nosso ministério. Mas, acima de tudo, Deus vai te fazer fluir numa nova unção. Aleluia ou não aleluia? Então, eu acho que essa manhã é uma manhã legal para a gente chegar aqui diante de Deus. Se você me permitir, eu vou até falar uma coisa estranha aqui agora, mas se você me permitir, eu nessa manhã não ser um profeta sobre a sua vida, eu ser uma Ana que vai trazer uma roupa nova para você para o próximo ciclo para a sua vida. Mas que essa roupa seja a mesma de baixo e a mesma de cima. Que não haja disparidade entre aquilo que você é por fora e aquilo que você é por dentro. Deus hoje, nessa manhã, porque essa roupa, todo licença aqui, pastor, diz, essa roupa que você andou com ela esse ano, eu estou falando de coisas espirituais, ela já está terminando o ciclo dela. Deus quer te dar uma nova. Porque alguns aqui estão chegando ao final desse ano um pouco cansados, ou muito cansados. A responsabilidade de vocês, seminaristas, que vão sair para o campo, tem que trocar esse ciclo de roupa. Tem que entender esse ciclo de troca. A igreja onde você pastoreia vai continuar fluindo, mas Deus quer levar ela para um outro patamar. E eu descobri que Deus, quando quer levar a sua igreja para o outro patamar, ele primeiro leva você. Porque, de acordo com John Maxwell, você é a tampa do seu ministério. Então, quanto mais a sua tampa subir, mais as pessoas que estão com você vão fazer o quê? Vão subindo também. Nós não podemos. Eu quero falar uma coisa. Quando as pessoas que estão conosco descobre alguém de tampa mais alta, eles não vão querer ficar mais sufocados debaixo da gente, eles vão para outra tampa. Aí a gente começa a chamar esse povo de rebelde, de demônio, de Lúcifer. Não é. Eles só querem continuar crescendo. O pastor Márcio Valadão uma vez falou assim: não pense que você é a única igreja da cidade, mas trabalhe como se fosse a única. Trabalhe como se você fosse a única saída para aquele povo. Então, tudo que as pessoas que Deus te entregou querem é um pastor, uma pastora, que continue subindo com eles. Continue subindo com eles. A lenha tem que ser nova. A lenha surpreende as pessoas. As pessoas não querem ser membros de uma igreja onde eles sabem, antes de chegar lá, tudo que já vai acontecer. Eles não aguentam isso. Na nossa casa é assim? Você come na sua casa a mesma comida todo dia? Você não come na sua casa a mesma comida todo dia? Não tem jeito, aquilo te enjoa. Aquilo te enjoa. Você tem que o quê? Crescer. Então, essa manhã, o Espírito de Deus quer te dar vestes novas. Vestes novas. Um fluir novo para o seu ministério. Aleluia. Porque Deus sabe que esse ano você teve que surrar essa roupa. Talvez ela foi até rasgada no meio da caminhada. Mas hoje, o Senhor está aqui e Ele vai te vestir com vestes novas. Vamos ficar de pé. Aleluia.